prestou atenção é que tudo isso que eu expliquei para vocês é classificado como inadmissível por certos filósofos. Para filósofos atuais que conhecem Lennox, conhecem Daniel Dennett e falam, isso não tem absolutamente nada a ver com Darwin. É um engano achar que isso, que ao explicar as intenções dos bichos, enfim, a razão da existência dos órgãos, enfim, ao identificar finalidades precisas, enfim, isso nada tem a ver com Darwin, com a filosofia que embasou a argumentação darwiniana. Enfim, a questão básica é a seguinte: se a natureza é perfeita, é impossível que haja evolução. Porque qualquer mudança destrói a perfeição. Se o mundo é rigorosamente perfeito, qualquer dinâmica, qualquer modificação vai fazer com que alguém passe fome, alguém fique superalimentado, enfim, vai provocar alguma carência, alguma escassez ou alguma abundância supérflua. E isso contraria frontalmente o pensamento aristotélico. Então, Daniel, o Marcos Sorinas escreveu esse livro da teleologia de Aristóteles, A Genealogia de Darwin, A Marca da Inutilidade, The Stamp of Inutility. Esse livro não está traduzindo, eu estou oferecendo esse livro para um monte de editores, ainda não achei, com a crise que nós vivemos, ainda não achei uma editora, porque várias dizem que estão interessadas, mas ninguém ainda bateu o martelo e falou, vamos traduzir, enfim. Mas o livro está disponível em inglês e o original é em italiano. O fato é que, para Aristóteles, a natureza deu flauta aos flautistas. Tá? Então, isso é até um pouco difícil de entender, né? A natureza sempre existiu, sempre foi perfeita, e quem ganhou flauta? Quem ganhou flauta foram os flautistas. Ninguém precedeu ninguém. A flauta não precedeu o flautista, nem o flautista precedeu a flauta. Se houvesse uma flauta sem que houvesse um flautista, enfim, a natureza teria feito alguma coisa em vão. E vice-versa. Não é? Então, mas o fato é que a criação da flauta foi feita diante da certeza da existência do flautista. As duas coisas são, enfim, a necessidade precede o órgão. A necessidade existe e o órgão atende essa necessidade. Isso é crucial em uma série de discussões. Isso vai aparecer como se para Aristóteles tanto fizesse, a necessidade pode aparecer depois. Não. A necessidade precede o órgão. E é por isso que, quando se fala em seleção natural, não há que se falar em teleologia aristotélica. Tá? Porque a evolução não vai criar um órgão porque alguém está precisando daquilo. Tá? Isso não é Darwin. Mas é Aristóteles. Né? Uma criatura que tivesse uma flauta e não soubesse tocar a flauta seria absolutamente, enfim, não teria nada a ver com Aristóteles. E aqui, então, o provérbio completo é natura nihil frustra facit, non debit innecessaris, nec abundant in superfluis. A natureza nada faz em vão, não deixa de prover o necessário e nem produz abundância supérflua. Nada sobra, nada falta, mas nada é feito em vão. Tudo tem uma finalidade, e é a finalidade das várias causas que se pode usar para explicar a existência de alguma coisa. Para Aristóteles, a finalidade é a rainha das causas, né? Ela, enfim, é a mais importante. Vamos agora explicar os olhos da topeira. Por que que a topeira tem olhos? A gente não vê os olhos dela, como mais curtidinhos, mas ela tem olhos. A natureza nada faz em vão. É interessante que o Discovery Institute gastou um dinheirão para fazer uma pesquisa, para descobrir a finalidade dos olhos da topeira, e acharam. Acharam que eu acho que deram um tiro no pé, mas enfim. Mas o fato é o seguinte, Darwin discutiu os olhos da topeira e os aristotélicos de seu tempo também discutiam os olhos da topeira, porque os olhos da topeira são um grande problema. Por que que a topeira tem olhos? Para que serem os olhos? Para ver? Daniel Dennett disse isso, não é? Muito bem. Um bicho que vive debaixo da terra no escuro, para que ele usa os olhos? Ele não vê? Ele não usa visão, não tem luz? Darwin discute, inclusive, esse bicho sul-americano, que ele inclusive tinha exemplares em alto, o tucu-tucu. Que ele diz, inclusive, tem o pessoal do Rio Grande do Sul conhece bem, estuda esse bicho. Darwin diz que esse bicho é ele acha muito mais interessante do que a própria topeira. Por quê? Ele diz que bicho está perdendo os olhos. Interessante, ele fica menos fora, menos exposto à luz do que a topeira, e ele está perdendo os olhos. Ele conversa então com os gaúchos que conhecem esse bicho e obtém deles a informação de que é comum que haja pus nos olhos do tucutuco. Provavelmente foi o Davi que perguntou alguma coisa parecida, né? Enfim, duvido que ele tenha perguntado se você acha que ia ter uma infecção nos olhos, não, mas ele deve ter perguntado se tem alguma remela, alguma coisa nos olhos, enfim. E a informação dos gaúchos é que era frequente encontrar esses bichos com pus. E aí, então, Darwin discute. Isso é uma questão interessante, né? Isso possivelmente mostra como que uma pequena desvantagem pode ser, ao longo do tempo, né, se constituir num fator desfavorável para o seu possuidor, né, e levar e favorecer, então, os que têm olhos cada vez mais atrofiados, né. Isso aí, inclusive, no Viagem do Beagle, no livro anterior. O meu preferido, um exemplo preferido é esse aqui, que também foi abordado por Aristóteles, velho conhecido daqueles que fazem farinha de trigo, Tenebrio Molitor. Quem dá aula de biologia aqui? Quem é professor de biologia? Não só cientistas, aqui só biólogos, bacharéis, né? Mas enfim, se vocês puderem mostrar esse bicho para um sobrinho, para um filho, enfim, esse é um bicho absolutamente crucial para moderna filosofia biológica. Por quê? Porque ele é um besouro, não é? E se vocês abrirem os élitos ali debaixo dessa casquinha, eu crio esses bichos só para sacanear o Aristóteles. E os criacionistas também, né? E por quê? Primeiro, um bicho super fácil de criar, vocês vão encontrar esse bicho em qualquer loja que vende coisa pet shop e tal. As larvas são muito usadas para alimentar bichos que precisam comer coisa viva. E é muito fácil criar, você cria numa caixinha de sorvete, você cria isso muito facilmente. Pode botar na geladeira, se for viajar, põe na geladeira. Né? Não precisa ficar dando comida, quem tem cachorro, gato, viagem, é um problema. Já pensou poder botar o gato na geladeira e se esquecer dele só quando voltar um mês, dois meses depois, pegar o gato da geladeira, né? Seria muito. Mas com o Tené vocês podem fazer isso, né? Então é um bicho de estimação. Entendi. A larva. A larvinha. Ah, é? Pois é, eu já. Eu, 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 de uma lagartixa que tinha exatamente essa opinião. Inclusive ela fazia um pouco de dieta também, ela pedia para não fritar. Mas enfim, mas o fato é que o que esse bicho tem de tão especial? E Darwin discute isso na Origem das Espécies. O que ele tem tão de especial? O que tem de especial é que, vocês viram, ele está na minha mão, ele não voa. Vocês podem... A questão pode ser estampada, inclusive. Ele não voa. Muito bem. Ele não voa, mas se vocês abrirem ali os hélices, o que, que tem ali? Um belíssimo par de asas, zero quilômetro. Sem uso, novas em folha. Esse bichinho aqui, coitado, morreu de velho. Morreu de velho, mas as asas são zero quilômetro. A natureza nada faz, hein? Nada faz em vão. E dotou de asas um bicho que não voa. Depois de mostrar para o seu sobrinho, mostre isso para o primeiro criacionista que você encontrar na rua. Né? Que projeto inteligente, não? Que projeto, né? Nada em vão, nada em excesso. E enfim, Darwin foi, até casualmente, devo dizer, antes de saber da importância que isso teria, mas ele estudou muito besouro, ele conhecia muito besouro. Tinha uma atração, uma predileção especial por besouros. Tá? E no Origem das Espécies ele discute, inclusive, porque na sua época já havia levantamentos muito detalhados, inclusive de ambientes insulares, né? da composição faunística na Ilha da Madeira. Né? E há besouros com asas que não voam e há besouros sem asas também. Ele discute qual seria a vantagem, então, como que a seleção natural poderia ter atuado nos dois casos. Né? Enfim, é um bicho absolutamente incômodo para os aristotélicos. Né? E é por isso que Darwin vai discutir de maneira, tem um capítulo inteiro discutindo, mas ele retoma isso várias vezes ao longo do Origem das Espécies. Os órgãos que não têm utilidade. Os órgãos inúteis. Os órgãos vestigiais. Esses, por que que eles aparecem tanto, comparecem tanto em Origem das Espécies? Porque eles são absolutamente pedregosos para os pés dos aristotélicos. Né? Não dá para explicar a natureza perfeita, aquelas premissas, a natureza perfeita, a natureza que nada faz em vão, nada faz em excesso, nada deixa de fazer que seja necessário, nada produz que seja supérfluo. Veja aqui, nós liquidamos a fatura. Um bicho que existia em todo lugar que se fazia farinha de trigo tinha esse bicho. Esse bicho era o grande problema dos moleiros. Esse era o grande problema. Então, é um bicho absolutamente cosmopolita, um bicho conhecido de todos, um bicho mais democrático, talvez, né, na época do próprio Aristóteles. Muito bem, se eu perguntar para vocês, qual a finalidade das asas do morcego? Vocês são primatas, né? Como todos os parentes, né, mais próximos nossos, vocês vão se recusar a me dar essa resposta, né? Vocês já entenderam a minha expectativa. Muito bem. Bom, você poderia responder, as asas do morcego servem para agasalhado. Não é? Vejam só. É sugestivo, não é? Essa imagem, né? Parece que ele poderia estar em outra posição, mas parece que ele está, na verdade, usando as asas para se agasalhar. inclinar para aquilo que vocês iriam me responder, não é? Muito bem. Mas, eu vou dizer para vocês, as asas do morcego não servem para nada do que vocês estão pensando. Só falta não voar. Você não copiou ele, não, né?
Não.
Não.